As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Esta terça-feira ficou marcada pela realização do funeral de José Duarte, professor de 51 anos, assassinado na própria casa na última semana, ao que tudo indica, às mãos da própria mulher, que se encontra em prisão preventiva. Era docente de matemática na escola Dr. Manuel Fernandes, em Abrantes. Foi morto depois de uma alegada discussão com a esposa que, refere a PJ, terá agredido o companheiro com recurso a uma faca e a um martelo. José Duarte deixa dois filhos de 11 e 14 anos, nesta fase aos cuidados de familiares. Inacreditável. 9 anos após o incêndio que destruiu as instalações da tipografia Nabão, em Tomar, foi na madrugada de 2 de agosto de 2009, aqueles que eram os funcionários e que tinham ordenados em atraso e ainda indemnizações por receber, continuam sem ver um cêntimo. Assim garantiu a Hertz Felisberto Azevedo, responsável da extinta Comissão de Trabalhadores da Nabão, que não escondeu o desalento face ao evoluir de um processo em que dezenas de pessoas continuam assim a ser prejudicadas, nomeadamente pela burocracia da Justiça Portuguesa e ainda pelos recursos atrás de recursos que outras entidades envolvidas têm feito. Mais uma vez, a corda parece partir para o lado de quem não teve culpa no sucedido, precisamente os trabalhadores. Na última semana, acrescente, a Companhia de Seguros viu o Tribunal da Relação dar-lhe razão, ou seja, não irá ser obrigada a pagar qualquer indemnização, uma vez que desconhecia que a tipografia se encontrava em processo de insolvência, algo negado por Felisberto Azevedo, que diz que agora a esperança consiste na abertura de um novo processo onde se faça prova que a companhia sabia da situação da Nabão. Até lá, os destroços do imóvel continuam amontoados e servem de refúgio para ratazanas e cobras, assim como para toxicodependentes. Tudo isto para desconforto de moradores que alegam falta de segurança e perigo para a saúde pública. Quanto aos antigos trabalhadores, esses, como referido, continuam sem ter acesso ao que tinham direito.
Absolutamente nada, nem um cêntimo, nem o Fundo de Garantia Salarial tivemos direito. Porque como alegavam que era full posto, e a Forencial, nesse pressuposto que era full posto, não nos atribuiu o subsídio de Fundo de Garantia Salarial. Nem isso tivemos direito.
Chegou a haver acordo para um pagamento faseado, é isso?
Quando foi em terminal aprovado o processo de viabilização da empresa, a Forencial foi a única que votou contra e recorreu para o Tribunal de Coimbra sobre esse processo, que andou 2 anos para ser resolvido, perdeu, depois recorreu para Lisboa, entretanto deu-se este acontecimento do incêndio, e os trabalhadores ficaram sem receber nada, nem ordenados em atraso, nem indenizações. Eu, por exemplo, fiquei lá com 58 mil euros.
Sr. Felisberto Azevedo, e na última semana, mais coisa menos coisa, também houve aqui uma decisão que se calhar não estavam à espera.
Não estávamos à espera de todo, pronto, porque realmente as provas eram conclusivas que a Companhia de Seguros tinha conhecimento que a tipografia tinha um processo de insolvência, que eram 2 delegados da companhia que tinham ido à tipografia para manter o seguro, portanto sabiam que era insolvência, era um administrador de insolvência que pagava todos os meses do seguro e quando não pagava em numerário, pagava em cheque, ora o cheque tinha massa insolvente, acho que qualquer pessoa com o mesmo conhecimento vendo um cheque com massa insolvente que há uma coisa aí. E nesse pressuposto eles recorreram para o Tribunal da Relação e venceram. Foi há 8 dias ou 15 que saiu a sentença.
E agora? Ainda há esperança?
Agora a única esperança que existe é dar o processo com fim e reabrir um novo processo. Com provas mais esclarecidas sobre que a tipografia teve esse processo de insolvência e que a Companhia de Seguros tinha conhecimento. E tinha. A Companhia de Seguros, o SUR, que era a indemnização, era 1.200.000 euros, dava para pagar aos credores, dava para pagar aos trabalhadores, todos os ordenados tinham de atraso, as indemnizações, aos que já tinham saído e aos que tiveram até ao fim da tipografia, ainda receberam uma parte de quando o administrador, o dono da tipografia, assumiu funções, ainda foi pago uma percentagem a todos os trabalhadores e com o acordo pagaram o restante. Só que, se fosse este caso assim, pronto. A administradora, da Segurancial, recorrer com os tribunais a impugnar o processo, deu no que deu. Ficaram os trabalhadores a arder. Não foi só a tipografia.
Tem conhecimento de antigos colegas seus que já tenham baixado os braços, já tenham desistido desta luta?
Ah, muitos já não esperam nada, já desanimaram. Pronto, eu, quando falo com eles, quando me perguntam como está o processo, que eu era o presidente da Comissão de Trabalhadores e era da Comissão de Credores. Pronto, eu informo-os, digo-lhes o que está a passar e os recursos estão a ser feitos e as sentenças que o Tribunal tem dado. Dizem, ah, não há hipótese nenhuma. Mas, opa, até realmente não haver a última hipótese, temos de ter esperança. Agora, com o novo processo, com o fim daquele processo e a reabertura de um novo processo, pode ser que consigamos alguma coisa. Porque é assim, nem que haja provas concludentes, mas aquilo que os bons advogados das companhias de seguros apresentam em tribunal, é assim, olha, nós também, pronto, é um caso, alguém que mata alguém, mas tem possibilidades, é capaz de ficar em casa em prisão preventiva ou domiciliária, ou o que dizer. Mas se outra pessoa não tem um bom advogado, se calhar fica logo na prisão, olha o caso.
A Agência Portuguesa do Ambiente multou a Câmara de Tomar devido a uma intervenção que a autarquia, em parceria com a Junta de Além da Ribeira Pedreira, teve de promover na zona do Sobreirinho, precisamente nas imediações do açude, onde a formação de um remoinho, no Nabão, colocou duas pessoas em dificuldades e tirou a vida a um cão que acompanhava um destes banhistas. A queda de água causou um fosso com cerca de 5 metros de profundidade e o efeito funil na água apresentava-se como traiçoeiro para quem procurava o Nabão para se refrescar. Isto aconteceu há cerca de 2 anos, mas só agora é que foi tornado público por Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, neste caso para vincar o papel da Agência Portuguesa do Ambiente, acusada de inação, na atualidade, face aos constantes episódios de poluição no Nabão. Pelo menos, não se conhecem quaisquer resultados desta entidade, que teima em não apresentar resultados visíveis do suposto trabalho efetuado no recurso dos últimos meses. E Anabela Freitas usou o exemplo de há 2 anos para referir que a APA não perdoa quem se intromete na sua área de intervenção, ou seja, mesmo uma ação de urgência que visou impedir que alguém perdesse a vida no Sobreirinho, teve direito, entre aspas, a multa direcionada à autarquia.
No Sobreirinho tinha, há cerca de 2 anos, tinha ali um conjunto de remoinhos e era necessário fazer uma intervenção junto do rio. Foi-nos reportado pelo Sr. Presidente de Junta, houve até uma semana, um fim de semana, que houve um cidadão que teve algumas dificuldades em sair do rio, penso que o cão chegou a morrer, sim senhor. Nós fizemos o projeto, submetemos o projeto à APA, porque nós não podemos intervir sem submeter o projeto à APA. Foi o técnico da APA, foi ao terreno. Nós temos, a gente paga tudo. Nós pagávamos os materiais, a Junta ajudava com parte da mão de obra, pronto. A gente fazia aquilo tudo. E disse, senhor, disse, ah, sim, o projeto está muito bem, não sei o quê, podem avançar. E nós avançamos. E resolvemos aquele problema antes que morresse alguém. Pois, passado cerca, o quê? 2, 3 meses, aparece-nos uma multa para pagar. Intervir naquilo que não é competência da Câmara, pá, não estou para isso. Agora, aquilo que é feito, e também nem sempre vem cá para fora, porque também não tem que andar sempre cá fora a dizer as mesmas coisas, que pressionamos, que chateamos, utilizamos uma coisa que eu costumo dizer, que é a tática da melga. Que é onde ficar tão fortes de nos ouvir, que, pá, então deixa-me lá chatear e deixa-me lá resolver isto antes que continue a ouvir esta chata. Pá, isso fazemos. Agora, intervir naquilo que não é capacidade nossa, mas também deixa-me dizer o seguinte. Já houve uma vez, tivemos uma questão de peixes mortos no rio, fora da área urbana. Claro, é a APA que lá tem que ir, não é? E a APA recusou-se a ir, porque isto não tinha meios. Eu disse, mas a gente arranja-lhe meios, não tem problema, a gente arranja-lhe o caminhão, arranja-lhe o fornecedor, e tivemos que ir nós. Nós sabemos que ao longo dos anos este tipo de agências, este tipo de instituições da administração central e ali intermédia, que são eles que detêm o poder, às vezes nem é o próprio governo, independentemente das pessoas que lá estejam, foram sendo descapitalizados e têm poucos recursos. Agora, eu não vou substituir a uma coisa que não é da minha competência.
Torres Novas e Abrantes foram palco para incêndios noturnos durante a noite de segunda madrugada desta terça-feira. As autoridades estiveram nos locais das ocorrências e restam poucas dúvidas de que estão em causa ignições com mão humana, restando apurar se por negligência ou se intencional. Este último cenário tem efetivamente mais força. Basta dizer que em Torres Novas, por exemplo, os bombeiros tiveram que combater 2 fogos com alertas separados por 12 minutos e na mesma área territorial, precisamente poderão no caso em casais Martanes e em casal de João Dias. Estiveram envolvidos cerca de 80 operacionais. Resta dizer que os incêndios deflagraram entre as 21h15 e as 21h27. Por sua vez, em Abrantes, nota para um alerta que surgiu pelas 2 da manhã em torno de um fogo que apareceu em Entre Serras Mouriscas. Foram mobilizadas 7 dezenas de operacionais.
Rádio F, a primeira a informar.
A realização do mercado semanal na Várzea Grande durante 3 sextas-feiras de outubro, como a ERTE já aqui deu conta, pode parecer um contrassenso, absurdo e até disparatado, mas foi a solução menos má para minimizar os constrangimentos causados aos vendedores com a passagem da Feira de Santiria para a área do mercado semanal. Quem o admitiu foi o próprio Hélder Henriques, vereador da Câmara de Tomar, com responsabilidades na área dos mercados e feiras, e que justificou, desta forma, a passagem dos mercados de sextas-feiras para a área da Várzea, neste caso nos dias 12, 19 e 26 de outubro. O eleito do Partido Socialista quis deixar claro que esta medida contou com o apoio da Comissão de Vendedores do Mercado Municipal.
Isto poderá parecer um contrassenso, absurdo, até disparatado, o facto de a feira de Santiria ser deslocalizada para as imediações do mercado e a feira semanal, que se realiza habitualmente nas imediações do mercado, ser deslocalizada para a Várzea Grande. É certo que nós começamos a trabalhar com a preparação da feira de Santiria em fevereiro e era previsível que em junho deste ano, a Várzea Grande entrasse em obra. Assim não aconteceu. E então, considerando que não é previsível que em outubro a Várzea Grande esteja em obra, o espaço, uma vez que já há caderno de encargos para a realização da feira, caderno de encargos com alguns serviços a prestar durante a Feira de Santiria nas imediações do mercado, entendeu-se que o espaço da Várzea Grande seria ideal para realizar a feira semanal. Foram consultados alguns elementos da Comissão de Vendedores Semanais, que concordaram perfeitamente em que a feira semanal fosse deslocalizada para a Várzea Grande, contrariamente àquilo que estava previsto, que era instalá-la durante estes dias, portanto estas sextas-feiras, nas imediações do Flecheiro, ou seja, Rua do Flecheiro e Rua do Rinabão. É certo que nós também atendemos ao facto de, por analogia com uma proposta dos vereadores do PSD relativamente aos preços, reduzir o preço em 50%, atendendo a que a deslocalização implica sempre algum transtorno a nível de receitas.
O Partido Social Democrata, pela voz do vereador Luís Ramos, questionou o executivo do Partido Socialista na Câmara de Tomar sobre o estado de evidente degradação em que se encontra a Capela de São Gregório, monumento edificado no início do século XVI e que, por ação do tempo e falta de intervenção dos proprietários, apresenta sinais evidentes de danos. O eleito do PSD apontou em concreto o estado do alpendre da capela, que se encontra atualmente suspenso por troncos e, por isso, corre o risco de ruir. Situada na Estrada do Prado, junto do Hotel dos Templários e paredes meias com várzea pequena, a capela está classificada como imóvel de interesse público pela Direção-Geral do Património, um estatuto que condiciona, logo à partida, qualquer intervenção que ali se pudesse realizar. A Presidente da Câmara, Anabela Freitas, referiu que a autarquia já alertou a Direção-Geral do Património para esta situação e notificou, entretanto, o proprietário.
Aquilo que são as fissuras estruturais vão para além daquilo que o Sr. Vereador está a reportar, inclusive no próprio teto, chamemos-lhe assim, existem fissuras com alguma dimensão e que poderão ter ali algum risco. Os proprietários foram já notificados e, portanto, aquilo que a Câmara faz é notificar os proprietários e disponibilizar-se para, em conjunto com os mesmos, arranjarmos uma solução para resolver aquele problema. Sendo certo que tem que passar sempre pela Direção-Geral do Património Cultural. Recordo aqui que também é algo que as pessoas às vezes pedem-nos para abrir as casas de banho junto à Capela de São Gregório. A Câmara fez um projeto para a abertura das casas de banho naquela zona, até porque há autocarros que... Há pessoas que entram e saem de autocarros ali naquela zona, mas o que é certo é que a Direção-Geral do Património Cultural não aceita e, portanto, não autoriza que a Câmara possa reabrir as casas de banho que lá existem. Portanto, a situação está reportada, está analisada quais são as áreas de intervenção, tivemos foi que notificar os proprietários e, portanto, é o proprietário que tem que fazer os primeiros passos, não pode ser a Câmara a substituir-se ao proprietário. A Câmara não vai tomar posse administrativa do bem. Para além da notificação ao proprietário, foi alertada à Direção-Geral do Património Cultural para o perigo. Ainda não está em perigo iminente, é óbvio, mas os materiais degradam-se e, portanto, as coisas, e depende também das condições climatéricas, pode haver uma degradação mais rápida ou menos rápida, mas o que é certo é que se tem que intervir. Mas eu estou certa que o proprietário irá chegar à fala connosco e vamos, em conjunto, nós também sabemos que o proprietário sozinho não pode intervir e, portanto, estamos disponíveis, exato, como desde o primeiro momento que contactámos com os proprietários, porque o primeiro contacto foi um contacto verbal e só depois foi por escrito, até para documentarmos junto da Direção-Geral do Património Cultural que quer o proprietário, quer nós estamos a acompanhar a situação. Mas isso também vai depender daquilo que a Direção-Geral do Património Cultural nos autorizar a fazer lá.
Um homem foi detido pela Guarda Nacional Republicana na localidade de Meia Via, concelho de Torres Novas, para cumprimento de pena de prisão. Durante uma fiscalização rodoviária, os militares abordaram um condutor que, naquela altura, não era portador de documentos de identificação. Feitas diligências, a GNR apurou que se tratava de um indivíduo procurado, sobre o qual pendia um mandado de detenção para cumprimento de 6 anos de pena de prisão efetiva, tendo o mesmo sido detido e conduzido para o respectivo estabelecimento prisional. O detido está referenciado como pertencente a um grupo que se dedicava ao furto de máquinas de tabaco no distrito de Santarém, grupo esse que foi detido na zona de Almeirim pela GNR em março do corrente ano.
Rádio Erf, informação.
É já neste domingo que terá lugar na Praça da República a Gala das Sete Maravilhas à Mesa, iniciativa da RTP que nesta altura se encontra em fase de apuramento para a grande final, onde se espera que esteja a tomar. A representar o território nabantino vão estar o pão cozido em forno a lenha, cabrito assado no forno, o vinho Convento de Tomar, reserva 2013, tinto, o azeite Sete Montes, enquanto que os roteiros se estendem pelo Castelo Templário e Convento de Cristo, pela Festa Templária e pelo Hotel dos Templários. Para votar em Tomar, basta marcar o número 760-1070-42. Nesta sexta-feira, a autarquia irá aproveitar a realização da feira semanal para promover uma campanha de divulgação da mesa de Tomar para as Sete Maravilhas à Mesa. A mesa vai estar em exposição no Mercado Municipal das 9 às 13 horas. No domingo, por sua vez, para além da representação do Marense, vão estar as mesas de Arraiolos, Chaves, São Roque do Pico, Severo do Voga, Silves e Sintra. A gala final, recorde, será em Albufeira, na Praia dos Pescadores, a 16 de setembro, onde irão marcar presença 14 mesas finalistas, 2 apuradas nas anteriores 7 eliminatórias. O município de Tomar vai dinamizar o projeto Juntos pelo Ambiente no âmbito do programa Voluntariado Jovem para as Florestas do Instituto Português do Desporto e da Juventude, destinado a jovens entre os 18 e os 30 anos. O programa Voluntariado para as Florestas pretende promover práticas de voluntariado juvenil, cidadania e participação cívica no domínio da preservação da natureza, florestas e respectivos ecossistemas, bem como contribuir para prevenção de incêndios florestais, monitorização e recuperação de territórios afetados. Os projetos têm uma duração mínima de 15 dias, com um máximo de 5 horas diárias, sendo os participantes ressarcidos de uma bolsa. Para mais informações e formalizar a inscrição, pode aceder ao link programas.juventude.gov.pt/florestas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está marcado para o dia 16 de setembro mais uma edição da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Quis o sorteio do calendário da época que o União do Tomar comece no reduto do Alcaninense, equipa que caiu dos nacionais, mas que estará longe de ser uma equipa com ambições nesta competição. Isto no que a luta pela subida diz respeito, entenda-se. Registro ainda para a deslocação do Torres Novas até Glória do Ribatejo e ainda para a recepção que o Ferreira do Zezer fará ao Coruchense. Eis a jornada completa: Fazendense, Oriense, Samora Correia, Marinhais, Alcaninense, União do Tomar, Glória, Torres Novas, União de Santarém, Cartacho, Ferreira do Zezer, Coruchense e Amiense, União de Almeirim.
Rádio Erf, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Erf.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.